acordar no meio da noite com barulho de tiros, buscar abrigo para se proteger do fogo cruzado visível pelas janelas, passar o dia em meio ao medo e à incerteza sobre sua própria segurança e possibilidade de seguir uma rotina normal. Um dia a dia de guerra, que é a realidade de milhões de brasileiros que se veem no meio do combate às drogas e ao crime organizado. Um combate que se dá ao longo de décadas e se mostra custoso, ineficiente e trágico. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Oi, eu sou o Antônio Mami, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí.
Terça-feira, 24 de maio de 2022, dia que começou assim para moradores da comunidade de Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Você ouve aí o barulho de tiroteio na madrugada dessa terça, registrado por moradores do bairro Carioca em vídeo e publicado pelo jornal O Globo. Por volta das 4 da manhã, a moradora da região, Renata Trajano, que é cofundadora do coletivo de direitos humanos Papo Reto, publicou no Twitter que ela havia acordado no susto com o barulho. Às 5h40 da manhã, ela postou duas fotos em que aparece sentada no chão da casa dela. Ela escreveu assim: "Estamos no lugar mais seguro da nossa casa, o beco. As rajadas ecoam nos nossos ouvidos e chega a doer."
Nas redes sociais, moradores relataram madrugadas em claro como a da Renata Trajano. Mães acordaram na dúvida se levavam filhos para a escola. Por causa da operação policial, postos de saúde funcionaram parcialmente e as escolas da comunidade não abriram. O áudio que você ouve agora é de um vídeo publicado pelo Instituto Fogo Cruzado por volta das 10 da manhã.
Escolas também fecharam no Complexo do Alemão, outra comunidade da zona norte do Rio, onde moradores também relataram ouvir tiros. No meio da manhã, o comunicador René Silva, fundador do site de notícias Voz das Comunidades, publicou um vídeo com o áudio que você ouve agora, feito de dentro de uma loja no Alemão. Ele escreveu assim: "A operação segue e há muitos relatos de moradores que não conseguiram sair para o trabalho."
Às 4 da manhã, o BOP, Batalhão de Operações Policiais da Polícia Militar do Rio, e a Polícia Rodoviária Federal entraram na Vila Cruzeiro numa operação que tinha como objetivo prender líderes da facção criminosa Comando Vermelho. Os policiais dizem que a região da Vila Cruzeiro tem abrigado membros da facção vindos de outras comunidades do Rio, como Jacarezinho e Chapadão, e também de outros estados brasileiros.
Até a tarde dessa terça, o número de mortos na operação era 22. Uma das vítimas foi uma moradora da comunidade, chamada Gabriele Ferreira da Cunha, de 41 anos, que foi atingida por uma bala. Os outros mortos eram, segundo a polícia, suspeitos que trocaram tiros com os agentes de segurança. Segundo testemunhas, o maior número de mortes ocorreu no meio de uma mata da comunidade. Ao jornal O Globo, o advogado Gilberto Santiago, que socorreu uma das vítimas, descreveu a situação como um cenário de guerra.
A PM diz que os confrontos começaram porque os agentes foram recebidos por tiros por membros da facção. O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual disseram que vão instaurar procedimentos criminais para apurar as condutas adotadas na operação.
Conviver com tiroteios é parte da rotina de uma parcela do Rio de Janeiro. O Instituto Fogo Cruzado faz um monitoramento da violência armada no Rio e contabilizou 1.162 tiroteios na capital fluminense de janeiro até o fim de abril. Em 409 ocorrências, policiais estavam envolvidos. Desde o início do ano, 322 pessoas foram mortas por tiros e 309 ficaram feridas. Foram registradas mortes de 18 agentes de segurança nesses episódios.
Em maio de 2021, pouco mais de um ano atrás, aconteceu a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, na comunidade de Jacarezinho, que terminou com 28 mortes. Na época, os agentes disseram que as mortes ocorreram durante confrontos com traficantes. Mas laudos, testemunhos de moradores e depoimentos de presos mostraram também indícios de execução e agressões. A maioria das mortes foi investigada, mas os inquéritos foram arquivados. Um ano depois, quatro pessoas viraram réus. Dois traficantes e dois policiais.
Operações policiais, como a dessa terça-feira na Vila Cruzeiro e a do Jacarezinho um ano atrás, fazem parte da lógica de guerra às drogas difundida no país. Esse conceito surgiu nos Estados Unidos em 1970, se baseia em políticas proibicionistas e repressão e foi rapidamente adotado pelo Brasil. Mas especialistas em segurança pública defendem que essa abordagem é ineficaz. Eles dizem que ela não reduz o consumo de drogas, nutre a violência e a corrupção policial, expõe os agentes de segurança a riscos maiores, traz altos custos financeiros para o Estado e, por afetar em especial comunidades pobres, traduz a face mais violenta do racismo brasileiro.
De acordo com o levantamento de 2020, realizado por universidades e pela Fogo Cruzado, a maior parte da população carioca vive sob o domínio de organizações criminosas. A milícia e o tráfico atuam em bairros onde vive mais da metade da população da cidade. 18% dos cariocas vivem em regiões controladas pelo Comando Vermelho, a maior facção do estado. Mas o domínio maior, 33%, é das milícias, grupos criminosos que têm em seus quadros membros das forças de segurança.
Bruno Paes Manso, pesquisador no Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo e autor do livro A República das Milícias, falou com o Nexo depois da operação do Jacarezinho e disse o seguinte sobre esse tipo de ação policial, abre aspas. As operações nesses moldes de entrar no morro com participantes de grupos especiais fortemente armados vem sendo há muito tempo uma política fracassada que nunca produziu outro resultado senão violência e revolta, fecha aspas.
O Bruno Paes Manso considera que esse tipo de ação tem com frequência um papel de facilitar atividades ilegais por parte de policiais ou de grupos ligados a eles. Um exemplo disso é o fato de apreensões de drogas e armas serem chamadas de espólio de guerra, que, segundo o pesquisador, muitas vezes acaba revendido para outros grupos criminosos. A sensação de medo causada por operações também acaba alimentando esse ciclo. Abre aspas de novo para o Bruno Paes Manso. Quanto mais a população se sente vulnerável diante dessa imagem do traficante armado e dessa guerra que eles gostam de pintar diante do cotidiano da cidade, mais a polícia pode continuar com seus esquemas e a população se sente refém da polícia, mesmo que corrupta. Fecha aspas.
O crime organizado tem dinâmicas muito complexas, o que exige políticas de segurança pública mais completas para combatê-lo com eficiência. Especialistas da área dizem que operações policiais não contribuem para esse combate. Ainda assim, elas viraram a regra no Rio de Janeiro. Existem registros de incursões policiais em comunidades pobres da cidade desde a década de 30. Mas foi na década de 80 que o tráfico de drogas tomou uma dimensão mais organizada e ameaçadora no Brasil. A partir da década de 90, essas operações policiais se tornaram um instrumento central na estratégia de repressão à criminalidade no estado do Rio. Nessa mesma década, chacinas perpetradas por agentes da lei, em missão oficial ou não, também viraram uma ocorrência recorrente.
A abordagem não foi capaz de conter o crime organizado nem a violência nos morros. Em 2002, há 20 anos, a mesma comunidade da Vila Cruzeiro era palco de um caso que marcou o Brasil. O jornalista Tim Lopes, de 52 anos, desapareceu enquanto fazia uma reportagem sobre tráfico de drogas para a TV Globo. Ele foi sequestrado, torturado e morto por traficantes do Comando Vermelho e teve o corpo queimado e enterrado num cemitério clandestino. Os responsáveis pelo crime foram presos e condenados.
Foi também em 2002 que foi apresentado pelo Senado o projeto da atual Lei de Drogas, instituída em 2006. Alguns dos dispositivos dessa legislação são questionados por reproduzir um modelo ineficaz da chamada guerra às drogas. A lei estabeleceu a despenalização da posse para o uso pessoal, mas não fixou critérios objetivos para diferenciar usuário e traficante. Para especialistas, essa falta de precisão abriu caminho para que preconceitos sociais e raciais ditassem quem era considerado usuário ou traficante, pela polícia ou pela justiça. Segundo entidades de direitos humanos, isso contribuiu para o aumento da população carcerária brasileira nos últimos 10 anos. E num sistema prisional superlotado e precário, as facções criminosas se fortalecem.
Essas políticas também custam caro para o país. Em 2021, o Centro de Estudos de Segurança e Cidadania calculou o tamanho desse gasto. Ele englobou os custos para a polícia, judiciário e instituições no geral nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O estado de São Paulo gastou R$4,2 bilhões com a guerra às drogas em um ano, enquanto o Rio destinou R$1 bilhão para esse fim.
Os pesquisadores também calcularam o que poderia ter sido custeado com esses valores investidos em manter a política de drogas. No Rio, esse 1 bilhão poderia, por exemplo, ter pagado a educação de 252 mil alunos do ensino médio ou beneficiado 145 mil famílias com renda básica durante um ano. Numa guerra que já dura décadas, os resultados formam um círculo vicioso que custa caro aos cofres públicos, faz vítimas entre os mais vulneráveis e alimenta o medo da população.
Na noite de segunda-feira, o governo informou a demissão de José Mauro Ferreira Coelho da presidência da Petrobras e anunciou que vai indicar Caio Mário Paes de Andrade para o cargo. O redator Marcelo Rubissec escreveu sobre esse tema. Marcelo, não é a primeira vez que o Bolsonaro troca a presidência na Petrobras. Por que ele trocou de novo agora?
Pois é, o José Mauro Coelho é o terceiro presidente da Petrobras que o Jair Bolsonaro demite. O primeiro foi o Roberto Castelo Branco, lá em fevereiro de 2021, que aliás foi quem ficou mais tempo no cargo, já que ele durou pouco mais de 2 anos. O sucessor do Castelo Branco foi o general da reserva Joaquim Silva Luna, que ficou mais ou menos 1 ano até ser demitido agora no final de março. E José Mauro Coelho só durou 39 dias no cargo até ter a demissão definida pelo Bolsonaro. Se a gente for olhar para as demissões, tem um padrão que é, elas sempre aconteceram um pouco depois de aumentos dos combustíveis pela Petrobras. Então a gente sabe que o presidente está preocupado com a inflação, que está na casa dos 12% em 12 meses, e está de olho na eleição. E ele critica muito a política de preços da Petrobras, que acompanha o preço internacional do petróleo, que está subindo desde meados de 2020. Só que quando o Castelo Branco e o Silvio Luna foram demitidos, o Bolsonaro escolheu um substituto que não mudou a política de preços da empresa. Então muitos analistas apontam um certo jogo de cena aí.
E o que pode mudar de fato agora?
Olha, a gente ainda não sabe exatamente o que vai acontecer agora, mas tem a informação sendo publicada em diferentes veículos de imprensa de que talvez, dessa vez, o novo presidente da Petrobras realmente interfira na política de preços e tente impedir novos aumentos, pelo menos até a eleição de outubro. Mas é isso, ainda não dá para a gente realmente cravar se vai ser isso que vai acontecer. De todo jeito, a eleição está se aproximando e a pressão sobre o Bolsonaro está crescendo, já que ele continua em segundo lugar nas pesquisas, atrás do ex-presidente Lula. Então a gente precisa ficar de olho para ver se dessa vez a Petrobras vai realmente mudar a política de preços ou se vai acabar sendo um pouco mais do mesmo.
O texto dele você lê no nexojornal.com.br.
Em 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia. Quem comenta esses 3 meses de guerra no leste europeu é o repórter especial João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com essa. A guerra na Ucrânia completou 3 meses nessa terça-feira, sem dar qualquer sinal de que possa estar caminhando para um fim. Na verdade, é bem o contrário. O ministro da Defesa da Ucrânia disse acreditar que o conflito esteja entrando, na verdade, em sua fase mais ativa. É até difícil imaginar o que possa ser a fase mais ativa de uma ofensiva russa que, nas contas do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, já lançou mais de 2.200 mísseis contra o país, causando milhares de mortes de civis e prejuízos econômicos que ultrapassam o equivalente a 2,5 trilhões de reais. À medida que a guerra avança, novas atrocidades vão aparecendo. Justamente no aniversário de 3 meses da guerra, autoridades da cidade portuária de Mariupol disseram ter encontrado 200 corpos nos porões de um edifício da cidade. A expressão crimes de guerra se tornou lugar comum nesse conflito. Primeiro foram as mortes de civis, depois execuções de prisioneiros de guerra, houve a contratação de mercenários e os deslocamentos forçados da população civil. É material de sobra para um tribunal penal internacional que, quem sabe, um dia possa alcançar os culpados. Zelensky disse que não negocia com ninguém que não seja o presidente russo Vladimir Putin, que por sua vez não deu sinal nenhum de que pretende entrar nessa negociação agora. Os objetivos reais da Rússia nessa guerra ainda parecem confusos. Putin não consolidou de fato o controle total sobre novas áreas e 82% dos ucranianos são contra a cessão de qualquer parte do seu território para a Rússia. A OTAN não apenas permanece unida, como pode crescer. Finlândia e Suécia manifestaram interesse em entrar. É difícil ver quem ganhou o quê depois desses 3 meses de uma guerra na qual sequer é possível dizer com clareza qual seja o seu objetivo final.
Do círculo vicioso da guerra às drogas no Brasil, passando pela troca da presidência da Petrobras e terminando com os 3 meses da guerra na Ucrânia, durma com essa.
Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Antônio Mami, participações de Marcelo Rubissec e João Paulo Charlot e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.